Marcelo, eu sou pastor dessa igreja maravilhosa. Nossa, hoje vai chover muito. Eu estou assim. É que você que está nos visitando, eu assim, acho que passei acho que 2 meses treinando, foram uns 2 meses. Treinando com a igreja, falei, ó, você é maravilhoso. Quando eu falo igreja maravilhosa, que você é uma maravilhosa. Eu estou falando que você é maravilhoso porque você tem Cristo dentro de você. Amém? Então eu estou te elogiando. Então por isso eu falo, ó, é uma igreja maravilhosa. Nossa, gente. Aleluia. Amém? E hoje algo. Tem algo que Deus colocou no meu coração para ministrar para você. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. E o intuito da minha pregação é, como todas as pregações que nós fazemos, que qualquer pastor faz, é trazer entendimento para os irmãos e trazer uma atitude depois disso. Toda vez que você ouve uma ministração, que é a palavra de Deus sendo liberada na sua vida, você tem que fazer algo depois disso. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, amém? Então você recebe a palavra e essa palavra tem que tocar você. Porque eu só sou um mensageiro. Independente do que eu fale aqui, existe uma base que é a palavra de Deus. Então, eu quero pedir para você fazer uma oração agora. Repete uma oração comigo agora, fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber a tua palavra com vida, com graça, com unção, e me dá, Senhor, sabedoria e revelação da tua palavra. Amém? Aleluia. Que bom, hoje eu estou muito feliz. Toda vez que eu subo aqui, eu fico muito feliz, porque eu sei que eu estou fazendo aquilo que Deus pediu para eu fazer. Amém? E hoje nós vamos compartilhar algo com os irmãos. Está aí o texto, o título, Uma Santa Indignação. Quando você se indigna, significa que você olha para algo que está acontecendo e você fala, isso está errado. Indignação significa que aquilo mexe com você, sim ou não? Só que a grande questão é que existe a santa indignação, que vem da parte de Deus, e existe a indignação da minha e da sua carne, que não tem nada a ver com Deus. E o grande problema é você ser uma pessoa indignada, que você vê as injustiças e você fica nesse campo aqui da sua carne. Pastor, mas como é que eu sei que uma indignação é de Deus e uma indignação é da minha carne, que não tem nada a ver com Deus, que está de mão dada com o diabo? É simples. É só você ver os frutos na sua vida. Eu vou te dar um exemplo. Os irmãos acompanham jornais, revistas, as notícias aí, sim ou não? Você está percebendo que o nosso país está passando por uma... Nunca tanto o Espírito Santo mostrou como funciona as entranhas do nosso país, sim ou não? Você está vendo um monte de coisa acontecendo. E isso você fala assim, tem injustiça acontecendo, sim ou não? Pessoas cometendo injustiças. Pessoas que deveriam dar o exemplo não estão dando exemplo. Estão fazendo coisas erradas. E aí você se indigna. Mas qual que é o problema? Essa indignação, qual vai ser o sentimento que ela vai gerar em você? Porque se essa indignação levar você a fazer as mesmas coisas que Deus faria, é uma santa indignação. Se você se indignar pelas coisas que Deus se indigna, é uma santa indignação. Quantos estão me acompanhando? Então, por exemplo, você vê algo errado. Você vê, por exemplo, que nem outro dia eu estava andando com o meu, como eu ando com o meu companheiro peludo, né? Todo dia eu ando com ele. E aí eu estava andando e eu vi um rapaz sentado, enrolando um baseado. Aí eu falei, mas é muita folga. Aqui na rua, ao vivo e a cores, estava lá, Na hora me veio isso. Mas aí eu cheguei e falei assim, se Jesus estivesse aqui no meu lugar, que sentimento que ele teria? Ele iria condenar, que nem eu estou condenando, miserável, safado, vagabundo, vai fumar até antes de entrar para o trabalho? Ou eu vou chegar e vou orar e falar, Senhor, tem misericórdia dele? Os irmãos estão me acompanhando? Então, dependendo da sua atitude, isso vai gerar algo bom para você, que vai te levar a um nível melhor. Porque, presta atenção, indignação faz parte da minha e da sua vida. E da parte de Deus, eu vou te explicar depois, a gente vai ler um texto sobre isso. Que Deus se indigna. Mas a questão é qual a minha, o meu sentimento, qual é a minha atitude, qual a minha posição após essa indignação. Então, por exemplo, você ouve ou fica sabendo que alguém está falando mal de você, ou que alguém está fazendo algo errado contra você. O que, que você pensa na hora? Você fica indignado, sim ou não? Mas qual que é o sentimento que vem depois? Ah, miserável, safado, queima! Os irmãos dão risada, é porque já pensou. Sim ou não? Só que esse é o sentimento que Deus quer que você tenha? Não. A Bíblia diz para você orar pelos seus inimigos, para você abençoar eles, para que você tenha sobre a sua cabeça o quê? Brasas vivas. Percebe? Então, toda vez que você se indigna, você tem que ser uma pessoa indignada. Mas a questão é o que vai levar você. Por exemplo, às vezes uma pessoa fica indignada porque não recebeu um aumento. Vide os professores. Não receberam, receberam um aumento muito grande. E aí ele ficou indignado. Só que aí o que ele fez depois que ele recebeu essa notícia? Começou a blasfemar, começou a xingar, começou a condenar. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Isso é de Deus ou não? Não. Então, irmãos, nós temos que ser pessoas, é ser ou ser? Não, está certo, né? Nós temos que ser pessoas indignadas. Eu falei de professor aqui, eu não quero errar no português. Amém? Nós temos que ser, né? É ser, né? Não é sermos, né? É ser, está certo. É, deu um tilt aqui. A Dilma passou assim, sem. E aí, nós temos que ser pessoas indignadas. Por quê? Veja bem, o mundo jaz no maligno, sim ou não? A palavra de Deus diz que eu e você somos o quê? Embaixadores de Cristo, sim ou não? Então, quando eu olho algo que não está diferente daquilo que Deus tem para nós, ou daquilo que é a vontade de Deus, então, por exemplo, eu estava andando na rua e vi um menino enrolando baseado. Aquilo me indignou. A princípio eu comecei e falei, mas é muita folga. Mas depois o Espírito Santo me mostrou, peraí, você está errado. Você não tem que ter esse sentimento com ele. Você tem que orar por ele. Você tem que clamar pela vida dele. Você tem que declarar que ele vai ter uma experiência. Aí eu comecei andando lá e comecei a declarar, esse menino vai ter uma experiência com Deus. Ele vai se arrepender. Seus irmãos entenderam? Então, essa é a questão. Essa é a atitude. Essa é a postura. Mas eu tenho que me indignar. Qual que é o grande problema? É nós nos acostumarmos. É nós não nos indignarmos com a situação. E quando você se acostuma com a situação, essa situação vai ser mudada, irmãos? Não. Porque você não vai ter nenhuma atitude. Você não vai nem mais reclamar e condenar, ou no máximo vai fazer isso, vai reclamar e condenar, mas você não vai tomar nenhuma atitude que Deus gostaria que você tomasse. Então, eu vou ler um texto com você, abra sua Bíblia em Ester, capítulo 3, versículo 5. Ester, se você ainda não leu esse livro, maravilhoso. Ester, capítulo 3, versículo 5, é só para, na verdade a gente vai ler o 4, mas eu quero que você leia antes o 3, versículo 5. A palavra de Deus diz assim, vendo pois Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porém teve como pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai, por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Amã aqui representa quem? O diabo. Ele quer nos destruir, sim ou não? Sim. O que, que o diabo fica fazendo o dia inteiro, tentando fazer na sua vida? Roubar, matar e destruir. Então eu quero te falar, irmãos, que nós, da mesma forma lá atrás, desde o Éden, nós temos um inimigo. E esse inimigo quer roubar, matar e destruir. Quantos estão me acompanhando? Agora, abra sua Bíblia em Ester capítulo 4, versículo 1. Ester capítulo 4, versículo 1. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então, lhes disse Mordecai que o respondessem a Ester: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada à rainha. Então disse Ester que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Irmãos, esse texto mostra muito do que acontece nas nossas vidas. Nós estamos em guerra com o inferno, e o inferno em guerra conosco. Eu só quero que você entenda aonde você está inserido. Quem é aqui que... quem tem filhos aqui? Levanta a sua mão. Todo pai normal prefere que algo atinja ele ou os filhos dele? Você e eu. Você entra na frente por causa de qualquer coisa do seu filho. Normal, pais normais fazem isso. Protegem os filhos. Você é o quê? Filho de Deus. O diabo, sabendo que você é filho de Deus, tem como o diabo atacar Deus? Tem como ele atacar Deus? Não. Mas tem como ele atacar você? Sim. Por que ele ataca você? Para atacar Deus. Mas o Senhor, sabedor disso, o que, que ele fez? Ele enviou o seu filho, morreu na cruz. Ao terceiro dia ressuscitou, com as chaves do inferno e da morte. E você o aceitou como Senhor e Salvador. E quando você o aceitou, o Espírito Santo veio fazer o quê? Morada dentro de você e de mim. Isso é para quem aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E hoje o Espírito Santo habita dentro de você. Ou seja, o próprio Deus veio morar dentro de você e de mim. O próprio Deus resolveu morar dentro de você e de mim, pecadores. Justificados, mas pecadores. Que pecam todo dia, que erram todo dia. Quem aqui não erra e não peca, levanta sua mão. Eu quero orar por você. Você já devia ter sido trasladado. É um anjo. Porque todos nós pecamos. Então a grande questão é que o diabo o tempo todo ele está tentando contra a sua vida. Deus tem prosperidade para você ou miséria? E às vezes você está vivendo uma situação ruim. É da vontade de Deus que você esteja vivendo essa situação ruim? Não. E o que, que Deus deseja? Ele já te deu o Espírito Santo. Ele já te deu o poder dele, está dentro de você. O que, que ele deseja? Que eu e você nos posicionemos como filhos. E filhos amados. Sabedores que Deus é conosco e não contra nós. O diabo fica falando que Deus é contra você para você crer nessa mentira e para você achar que Deus não te ama, que Deus não está nem aí para você. Mas o Espírito Santo está o tempo todo clamando, mas muitas vezes nós não estamos ouvindo que você é amado, que você é protegido, que você é abençoado. Essa é a guerra. Se o diabo conseguir colocar na sua mente que você está sozinho na chapada, é tudo o que ele queria. Que você não tem um pai. Não é um pai terreno aqui, é um pai eterno. O pai que te ama. O pai que cuida de você. Se o diabo conseguir colocar essa mentira na sua mente, ele já ganhou a batalha. Porque todo culto, todo domingo eu prego que você é amado. Eu prego que Deus deseja cada vez mais ter relacionamento com você. Deus deseja que você tenha um relacionamento com Ele, um relacionamento vivo, porque cristianismo não é religião. Religião é o homem querendo se religar, religion, religar. É o homem tentando, só que é o seguinte, cristianismo é o Deus querendo se relacionar. Ele veio até você, não é você que vai até Ele. Jesus veio até nós. Quantos estão me acompanhando? E Ele quer tanto estar com você que Ele agora resolveu morar dentro de você. Que Deus que é esse que mora dentro de você? Só que você precisa ter convicção disso. Você precisa ter certeza disso. E quando você tem certeza disso, que o próprio Deus mora dentro de você, e você sabe que você é tão amado que Deus está aqui com você, aonde você for, você está carregando quem? O próprio Deus. Então, quando você carrega o próprio Deus, significa que você está carregando o seu Senhor todos os dias, aonde você estiver. Ele está assistindo o que você assiste, Ele está lendo o que você está lendo, Ele lê, Ele sabe tudo o que você pensa. O diabo não sabe o que você pensa, mas Deus sabe tudo o que você pensa. Seus pecados ocultos, tudo aquilo que você pensa de errado, Ele está sabendo. Não tem como você esconder nada de Deus, porque Ele mora dentro de você. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Então, Deus, Ele, lembra, o alvo de Deus é que você se torne igual a Ele. Que você pense como Ele. Que você haja como Ele. E você agindo como Ele, você vai ver uma situação estranha, você vai ver a notícia de um juiz que está roubando, que está fazendo um monte de coisa errada. E que atitude que ele deseja que você tenha? A atitude do homem normal que não tem Deus, qual que é? Queima miserável. Mas a atitude do homem de Deus indignado, qual que é? Eu vou orar por esse homem. Eu vou declarar na vida dele que a maior vingança que você pode ter é ele dobrado aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele tendo uma experiência com Deus. Nós brincamos, nós falamos, é verdade. miserável, safado, está roubando. Mas a questão é, qual que é a vontade de Deus? É que você tenha uma santa indignação. E que essa indignação gere frutos na sua vida. Frutos de compaixão, frutos de amor. Os irmãos estão me acompanhando? Então eu e você, nós temos que nos indignar. Só que qual que é o grande problema? Às vezes a situação não se resolve e você não teve essa santa indignação. Você só teve essa indignação aqui. A situação não se resolve e você vai se acostumando. Ah, é assim mesmo, vai ficar assim. Casamento ruim, vai ficar assim. Ah, vou ter que aguentar, vai ser desse jeito. Mas peraí, é para o casamento ser ruim ou para o casamento ser bom? Peraí, então, peraí, Deus quer que o meu casamento seja bom ou quer que seja ruim? Bom. Então, se Ele quer que o meu casamento seja bom, o que eu tenho que fazer segundo a palavra de Deus? Eu vou praticar o que está na palavra de Deus? Peraí, tem um demônio aqui querendo que o meu casamento não dê certo. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Fala assim para o seu irmão, posso orar? Eu posso louvar? E eu posso jejuar? Então aqui Esther estava numa situação difícil. Não só ela, o povo todo. Tinha um decreto para acabar com o povo. O que ela fez? A hora que ela ficou sabendo do decreto, ela falou assim: vamos jejuar 3 dias. Vamos jejuar. Irmãos, Jesus disse que enquanto ele estivesse aqui, não era para a gente jejuar. Mas quando o noivo fosse assunto aos céus, aí era para nós jejuarmos. Ele fala assim: quando orardes, quando jejuardes. Então o crente ora e jejua. O jejum para que serve? É para você agradar a Deus? Não. Você agrada a Deus? Claro que você agrada. Porque é para você jejuar. Jejum é uma arma. Para quê? Para você mortificar a sua carne e para você deixar o seu espírito mais sensível. Para você estar mais sensível à voz do Espírito. Para você se santificar. Porque Jesus disse que existem caças e demônios que só saem com jejum e... Então existe uma caça de demônio querendo destruir a sua família, querendo destruir o seu casamento, querendo destruir a masculinidade dos homens, querendo destruir a identidade dos jovens. Existem caças de demônios, uma para cada, de vício, de um monte de coisa. E muitas vezes a gente está lá indignado, mas a gente só está indignado, não está havendo uma santa indignação. Não estamos tomando atitude como Jesus tomaria, como os homens de Deus tomariam. Os irmãos estão me acompanhando? A santa indignação vai te levar a falar assim: peraí, isso aqui está ruim, mas não vai continuar. Não é na base do papinho, conversinha, não, não, peraí. O negócio aqui é o seguinte: eu vou entrar num jejum. Eu vou pegar agora esse boi aqui, vou pegar pela unha aqui e falar assim: vem cá, boi, agora você vai ver o que é bom para tosse. Eu vou me posicionar. Eu não vou deixar essa situação continuar. Não vou na do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, minha vida leva eu. O que tem de crente vivendo assim? Aí você vai perguntar: irmão, estou com um problema, pastor. Eu falo: irmão, você já jejuou sobre isso? Não. Você já orou sobre isso? Não. Então como é que você quer que resolva isso? Só que eu ponho a mão na sua cabeça, é o crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 faz por mim, 6 jejua por mim. Não vai funcionar, porque o problema é teu. Nós vamos te ajudar, mas o problema é teu. Eu tenho os meus problemas, cada um de nós temos os nossos problemas. Sim ou não, irmãos? Só que se eu não me posicionar, entender que isso aqui é para a destruição da minha vida, da minha família, eu vou deixar, falar: deixa assim, vai se resolver. Como é? O tempo resolve. Resolve nada, só está lá. Ontem o pastor fez algo muito interessante, eu queria até fazer um dia com vocês. O pastor Wilson pediu para que cada um começasse a orar em línguas com uma pessoa. Eu não conhecia o rapaz. E começamos a orar em línguas. Aí depois, a pessoa falou assim: o que, que você sentiu do que eu falei? Eu falei, orei em línguas. Tipo assim, para começar a praticar a interpretação de línguas. Fala assim, interpretação de línguas. Beleza. Estava lá, ele falou para mim. O que ele falou não foi nada assim que... eu falei, dá para entender que é para mim mesmo, ok, beleza. Então, ele falou para mim. Aí eu comecei, aí ele começou a orar em línguas. Aí na hora assim veio o negócio, eu falei assim, gente, não está falando nada aqui. Deus não está desenhando para mim. Eu falei, o que, que eu vou falar para ele? Ele falou, não sei. Aí então daqui a pouco veio um negócio assim, ó, só uma frase, um grito. Aí eu falei, terminou? Eu falei, o que, que você... Eu falei assim, olha... Você pode entender que é da minha alma, não sei, não é, uma coisa que eu pratico isso nem nada, mas me veio alguma coisa com relação a um grito interior, algo que está muito tempo aí e que precisa ser resolvido. E falei isso para ele, ele ficou quieto, não falou nada, pá, beleza. Então, daqui a pouco eu fui lá tomar água, ele estava lá, ele me chamou, falou assim, ó, você falou sobre aquilo, tem algo que está há 5 anos aqui dentro de mim, um grito interior aqui, tem algo dentro de mim. Então Deus quer nos usar. E quando você jejua, a sua carne é mortificada e o Espírito Santo é liberado. Por isso que nós jejuamos. Eu jejuo 2 vezes por semana. Tem irmãos aqui que também jejuam 2 vezes por semana. Outros jejuam 1 vez. Toda quinta-feira a gente pede para a liderança, para a igreja, todos nós jejuarmos toda quinta-feira. Mas por quê? Porque eu sou cristão. Tem cristão querendo resolver os problemas dele só com bate-papo. Não vai resolver, porque tem castas e demônios só saem com jejum e oração. Eu tenho que me posicionar. Eu tenho que falar assim, isso aqui acabou. Eu estou com esse medo aqui, essa fobia, isso aqui não é normal. Mas como é que vai acabar com isso? Eu não vou aceitar isso. Aí eu vou para onde? Vou para o Senhor. Vou dobrar o meu joelho. Vou parar de comer. Vou parar de ler isso, assistir isso. A minha esposa disse uma frase outro dia que foi muito impactante para mim. Ela falou assim, se a pessoa não consegue vencer uma coxinha, como que ela vai vencer o capeta? Os irmãos estão me entendendo? A coxinha vence ela, ela não consegue ficar sem uma coxinha. Ah, eu não posso ficar sem café. Eu lembro de uma vez que a gente foi fazer um jejum, aí a gente falou, era 21 dias, né? A gente vai ter um jejum de 21 dias mais para frente. Aí a senhora falou assim, eu vou ficar 21 dias sem assistir a novela? A mulher já estava assim, ó. Eu falei, minha senhora, tudo depende de onde a senhora quer chegar. Se a senhora... Ou seja, ela ia ser vencida pela novela. Plim, plim. Ou seja, para ela era mais importante assistir a novela do que resolver os problemas dela. Vocês não estão entendendo? Tudo depende do que é importante para você. Não, isso aqui é importante para mim. Deus me deu filho... Minha filha e meu filho estão indo para esse caminho aqui, está errado. E eu vou entrar num jejum por eles. Eu vou até fazer um voto. Mas eu não vou ficar olhando o diabo sambar na minha frente. Eu não vou ficar batendo palma para o diabo fazer o que ele quiser. O máximo que ele vai acontecer é uma palma bem na cara dele. Porque na minha frente, não. Os irmãos estão me entendendo? Sabe, irmãos, cristão... jejua, cristão ora, cristão se posiciona e fala assim, isso aqui não vai continuar, eu não admito isso na minha família, eu errei, levei outras pessoas a errarem, mas não vai mais acontecer, eu vou me posicionar, eu não vou deixar, porque um dia, presta atenção, um dia, nós não seremos, chegamos lá, chegaremos diante do Pai, Jesus vai nos julgar, porque foi ele que nos comprou, vai ter o tribunal de Cristo, esse é o nosso tribunal, e não vai ser por conta dos nossos pecados que nós seremos julgados, será por causa das nossas obras. Eu vou chegar lá e Jesus vai perguntar assim, o que, que você fez com o seu filho? O que, que você investiu no seu filho? O que, que você fez com a mulher que eu te dei? Você tratou ela como eu trato a igreja? Ou você tratou ela como se ela fosse uma escrava sua, você investiu nela, você protegeu ela, você guardou, você se guardou para ela, eu te dei, é presente, a Bíblia diz que a mulher é presente, ainda que para alguns não pareça ser, mas é presente, é dom. Filhos são presentes. O que, que você fez com seu filho? Então, irmãos, eu quero te falar que o diabo, ele vem para matar, para roubar e para destruir. Ele quer destruir a sua família, para que lá na frente, você, o alvo dele é que você se mate. Esse é o alvo dele. Que você se autodestrua. Só que Deus te deu a vida, e a vida é um dom. A vida é um presente. E eu estou passando por problemas, mas aí eu vou ficar reclamando, me indignando, mas indignando para o lado errado, não para o lado da santa indignação, que vai me levar a buscar o Senhor, que vai me levar a orar, que vai me levar a jejuar, que vai me levar a chorar diante do Senhor, a dobrar o meu joelho e falar: Senhor, daqui eu não te largo. Sabe, tem um texto que me confronta muito. Maria Madalena, quando Jesus tinha sido enterrado, posto lá na pedra, na caverna, que ele foi colocado numa caverna, né? Não foi enterrado na terra. Ela ficou lá do lado do sepulcro. E passaram os 3 dias, Jesus tinha ido ao inferno, aí estava lá no elevador, mandou o anjo parar. Eu estou colocando as minhas palavras aqui do elevador. Mas ele mandou parar. Por que ele mandou parar? Tinha uma mulher ali, chorando, porque tinham levado o Senhor dela. E quando levaram o Senhor dela, ela ficou lá chorando: onde está o meu Senhor? Porque não tinha mais o corpo, sumiu, desapareceu. Aí Jesus falou assim: eu não posso subir enquanto eu não falar com ela. E aquela mulher, ela parou Deus, ela parou o Senhor, porque ela queria a presença dele, que é mais importante do que qualquer coisa. O mundo sempre vai te levar a fazer você achar que a presença de Deus não é importante, que as coisas de Deus não são importantes, que um culto, é um culto só, não é importante, que uma célula, não é importante, é um devocional a mais, mais um dia, não, é sempre achar que naquilo não é importante, mas acontece que isso é importante. É você receber a palavra de Deus, é você compartilhar a palavra de Deus, é você todo dia ter o seu devocional, ler a palavra, declarar a palavra, liberar a palavra. Irmãos, eu tenho experiências em vários lugares, não importa, posso estar lavando louça, não estou todo o tempo lá de joelho dobrado, lá no momento, não, mas eu estou passeando com o cachorro, e eu estou lá louvando, daqui a pouco eu sinto a presença de Deus assim, eu quase não consigo andar, começa a sair lágrimas. Por quê? Porque eu sei que Ele gosta de mim, que Ele me ama, e não é diferente para você, Ele te ama também, não é só eu, não é porque eu sou pastor, não, eu não sou iluminado, irmão, quer dizer, não sou só eu iluminado, não, todos nós, Ele ama todos, Ele liberou o Espírito Santo para todos, e Ele quer que você tenha esse relacionamento com Ele, de você saber que você é amado, mas Ele deseja que você, quando olhar para uma situação, você tenha o olhar dEle para a situação, que você tenha o coração dEle para a situação. Aquela pessoa não gosta de você, peraí, o mundo aqui, a indignação, é para você condenar, para que você não tenha mais contato. O que a palavra de Deus diz? Abençoa. Se aquele estiver fazendo mal, vai lá, paga com bem. Ajuda, dá de comer. Dá de comer, dá um presente. Esses dias eu estava pensando em pegar uma pessoa que ela não gosta de mim e dar um presente para ela. Aí eu estou assim, dou ou não dou? Miserável, não, sabe aquela coisa assim? Mas eu estou orando, Mas é um crescer, os irmãos estão me entendendo ou não? Porque a minha carne, ela deseja isso? Não, minha carne quer ver sangue. Minha carne, se deixar minha carne, meu filho, eu nem te conto. Só Deus sabe. Nem o diabo sabe. Se o diabo souber e fala, não, é melhor ele nem vir para cá. Os irmãos estão me entendendo? Quero te dizer, irmãos, que essa santa indignação tem que acontecer. Davi, quando estava lá, foi levar lá os queijinhos. Dizem que Davi era mineiro, né? Estava cheio de queijo lá. Brincadeira, só para quebrar o gelo. Mas Davi chegou levando lá as coisas lá. Na hora que ele ouviu o gigante ofendendo o exército, ele chegou e falou assim: quem é esse cara? Hoje ainda eu vou arrancar a cabeça dele. Por quê? Ele se indignou, ele se posicionou, ele falou: não vai ficar assim, eu vou enfrentar esse gigante e vai ser hoje. Toda vez que você tem uma santa indignação, se manifesta a glória de Deus. Abre um texto comigo. Em Marcos, capítulo 3, versículo 5. Vou chamar aqui a equipe de louvor. Marcos, capítulo 3, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza de do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Jesus estava num sábado numa sinagoga e confrontou os judeus, os fariseus. É lícito no dia de sábado curar uma pessoa que está com problema? Porque eles queriam colocar a lei acima de fazer o bem. E Jesus perguntou isso para eles. E eles falaram, o quê? Com o coração deles? Ficaram quietos, não falaram nada. Não, é mais importante o sábado. É mais importante isso. Jesus foi lá e se indignou. Ele olhou para aquela situação e falou assim: não, hoje vai haver cura. Deus se indigna. Sabe por quê? Para você ter uma pessoa que tem encargo, você precisa se indignar. Deus ama vidas, irmão, sim ou não? Então toda vez que você vê alguém, aquela pessoa está indo para o mau caminho, você tem que se indignar, porque ela vai para o inferno. Toda vez que você vê um cristão tendo uma vida ruim, você tem que se indignar, você tem que procurar ajudar. Não só cristão, qualquer pessoa. Mas você precisa se indignar. E na sua vida, você precisa se indignar. Você precisa falar assim: não vai ficar assim. Essa situação não vai continuar. Eu e minha esposa vamos entrar agora num jejum. E nós vamos fazer isso. Nós vamos agora acordar mais cedo. Nós vamos fazer um devocional junto. E essa situação não vai ficar assim. Eu vou me posicionar. Eu não vou aceitar isso. Porque isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus qual que é? É que os homens andem em comunhão. Eu vou declarar isso. Vou declarar isso na minha família. Vou declarar isso na minha célula. Vou declarar isso na minha igreja. Vou declarar isso no meu trabalho. O meu chefe não gosta de mim? A palavra de Deus que diz que é para eu trabalhar para o meu chefe como se eu estivesse trabalhando para Deus. Eu vou fazer o meu melhor aqui. Se ele vai ver ou não, não sei. Eu sei que quem tem que ver é papai. Porque está escrito, papai falou, faz isso. Aquela pessoa, ela está só fazendo mal para mim? Vou te falar uma situação que eu fiz quando eu não era nem convertido. Para você entender como isso é um princípio. Eu, há muito tempo atrás, eu andava com uma galera lá de São Caetano, eu morava lá em São Caetano, e nós fomos para o Guarujá, e eu estava com muita fome, nós paramos numa lanchonete, lá na Praia da Enseada, e eu pedi um hambúrguer, aí beleza, aí estavam os meus amigos e tudo mais, e eu era muito, apesar do meu tamanho, eu era muito briguento. Os irmãos, não vou dar risadinha assim? Tampinha, briguento, baixinho, briguento, bravo. Aí, o meu amigo, estava lá, chegou o hambúrguer. O que, que ele fez? Chegou lá e tacou a mão assim, ó. Pá! Amassou. Sabe, amassou assim o hambúrguer. destruiu o hambúrguer. E todo mundo estava esperando o quê do Marcelo? Briga, discussão. E a gente estava lá entre amigos. Mas eu não sei o que deu em mim naquele dia. Eu virei para ele e falei assim: poxa, Bruno, você é meu amigo, cara. Por que que você fez isso? Só isso eu falei. A hora que eu falei isso para ele, ele começou a chorar. Porque eu paguei o mal com o bem. Eu chamei ele de amigo. O que que Jesus falou para Judas? Amigo, por que me traíste? Por que fizeste comigo? Jesus até o último momento, sabendo que ele que ia trair, chamou Judas do quê? De amigo. Não condenou ele. Cara, Jesus é fora de série. Até o último momento ele tratou ele como amigo. E ele deseja que eu e você também façamos isso. Mas que a gente veja a situação e fala assim: vamos fazer como Deus faz. Está ruim aqui? Não vai continuar. Minha situação financeira está ruim? Não vai continuar. Meu casamento não está legal? Não vai continuar. Vou me ajoelhar, vou entrar num... Irmãos, não no final de semana que vem, no outro, nós vamos ter um jejum de 40 horas. Eu vou te falar por que eu estou pregando essa palavra hoje. É para te convocar a estar aqui. Não é para te convidar. Convidar a gente convida, ó, vai ter, vamos lá. Não, eu quero te convocar, porque você é filho de Deus. E Deus não quer você vivendo nessa situação. Mas sabe o que tem acontecido na maioria dos jejuns? A maioria da igreja não participa. Aí eu fico me perguntando: mas eles não têm problemas? Tem. Mas por que que eles não estão aqui? Porque eles não entenderam que Deus quer resolver o problema deles. E nós como igreja, qual que é o nosso papel? É te ajudar. Irmãos, eu ouvi outro dia uma palavra, eu sempre falo que igreja é hospital, mas eu vou mudar isso. Na verdade, a igreja é hospital do quartel. Porque você está num quartel. Você está sendo preparado para guerrear as guerras do Senhor lá fora. Quantos estão me acompanhando? E às vezes você está com um problema, e nós estamos aqui para te ajudar. Mas é para você se tornar forte e poder lutar lá fora. Os irmãos estão me acompanhando? E todas as vezes que nós fazemos jejum aqui, todo mundo que participa recebe do Senhor, sim ou não, irmãos? Sai fortalecido, sai. Aí depois tem os outros que não vêm. Aí pronto, está sempre com o mesmo problema e não resolve. Aí depois fica lá reclamando. Está aqui na indignação errada, que não é a indignação do inferno, que ele quer que você fique reclamando da vida. Crente, filho de Deus, amado de Deus e reclamando da vida. Só que você tem que se posicionar e falar assim: isso aqui acabou hoje. Hoje eu vou me posicionar. Eu não vou faltar num culto. Eu vou ouvir a palavra, eu vou declarar a palavra. Eu vou começar agora a orar e jejuar. Vou perguntar para o pastor como é que faz. Me pergunte, eu estou lá. Alguém que me chamou alguma vez, eu não respondi? Eu estou aqui para servir vocês. Para você crescer, para você avançar. Só que você precisa se posicionar. Esther era rainha. Davi já era ungido rei. E se posicionaram. E você, que a palavra de Deus diz que você é rei e sacerdote, precisa se posicionar também. Essa situação não vai ficar assim. Não pode ficar assim. Mas eu tenho que me posicionar. Eu tenho que chegar e falar assim: peraí, eu vou? Peraí, o diabo quer que você venha no jejum, irmãos? Não. O diabo quer que você fique aqui, ó, reclamando da sua vida. Deixa eu te falar, você conhece um povo que ficou reclamando e não entrou na terra? Quantos conhecem um povo? Eu conheço um povo. Ficou andando 40 anos no deserto até morrer todo mundo que ficava reclamando. Porque Deus não podia levar o povo para receber o que ele tinha para dar enquanto tivesse aquela mentalidade de reclamação. Por isso que crente não pode reclamar. É proibido reclamar. Crente só tem que agradecer. Crente só tem que agradecer. Situação ruim é porque Deus permite a situação para eu crescer, para eu avançar, porque Ele sabe que eu dou conta. Então eu vou aos pés dEle. Eu não sei o que fazer, mas eu vou aos pés dEle. Eu vou buscar Ele e Ele vai me falar o que eu vou fazer, porque Ele é o meu Pai. Ele é o meu Pai. Eu não sou qualquer um, eu sou filho e filho amado. Deus quer liberar algo na sua vida, meu irmão. Deus, só um posicionamento seu, só uma atitude sua, você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai experimentar, porque nós somos seres espirituais. Habita dentro de você o Espírito Santo de Deus, e Ele está louco para ser liberado, para que você seja usado por Deus, para você orar por alguém, essa pessoa ser curada. Mas como é que essa pessoa vai ser curada se você não levanta a mão nem para você mesmo? Nem para você, você está fazendo isso. Você está aqui, ó, acostumado com essa situação. Teve o Nicolas lá que fez o Acorda Brasil. Eu vou falar o Acorda Igreja aqui. Acorda, igreja. A igreja tem que ser acordada. Não vamos ficar assim. Nós temos alvos, vidas para ganhar, que é isso que agrada o Senhor. E nós não vamos deixar assim, não. Ai, não crescemos, né, pastor? Não, é, que coisa, né? Chega. Vai crescer, essa célula vai crescer, a igreja vai crescer, vai romper em nome de Jesus Cristo. Você vai avançar, você vai prosperar para ser um homem que investe, uma mulher que investe na vida das pessoas. Você foi chamado para isso. Você foi chamada para isso. Você é crente, você é filho de Deus. Não aceite a situação, se posicione. Não seja homem geleia, mulher gelatina. Fala, acabou isso aqui agora.
Aleluia.
Acabou. Se você concorda comigo, fica de pé onde você está. Irmãos, quero te falar algo. Deus não te chamou para você ser um derrotado ou uma derrotada. Não te chamou para isso. Se você pegar a palavra de Deus, só tem promessa para mim e para você. Só promessa. Sim ou não, irmãos? Só que as promessas, normalmente, elas têm um porém. Elas têm um ser. Se olhares, se meditares. Sim ou não? Todas elas têm. Mas tem um ser lá. Uma condição. Se você não se posicionar, não vai acontecer nada. Se você não chegar e falar assim, o que que eu preciso mudar? O que que eu preciso alterar? Eu já estou olhando já o que que eu vou arrancar da minha vida já. Porque eu também tenho que mudar. Porque Deus quer que eu cresça, Deus quer que eu avance. Já cresci muito perto do que estava. Estou falando espiritualmente, não no tamanho. Mas Deus quer transformar a sua vida. Deus quer que você seja um marido melhor, uma esposa melhor. Deus quer que você seja uma mãe melhor, um marido melhor, um pai melhor. Deus quer que você seja um filho melhor. Um filho que o pai e a mãe olhem e falam assim, meu Deus do céu, o que esse menino está querendo? Eu quero dar para ele. Quando você toca o coração de Deus, Deus fica assim, aonde eu posso abençoar esse menino hoje? Aonde eu posso abençoar? Não é andar na lei. Não é fazer coisas, não, é simplesmente se posicionar. Eu sou filho e vou andar como filho. Aonde Deus me quer? Ele me quer jejuando e orando? Ou Ele me quer lá na frente da Netflix? O que que Ele quer fazer? Deus me quer levando a palavra dEle? Ou Deus quer lá eu sentado passeando no shopping? Não estou falando que isso é pecado passear no shopping. Não estou falando que assistir Netflix é pecado. Mas tenha só a hora. Nós oramos um jejum de 40 horas a cada semestre. Nós fazemos jejum de 21 dias a cada semestre. Para quê? Para você crescer, para você avançar, para você se tornar um vencedor. Por que que o pastor aqui o tempo todo fala, irmãos, faça o seu devocional, leia a palavra? Outro dia uma pessoa falou assim, não, pastor, eu creio, pastor, olha, achei uma boa ideia ter encontro de casais. Eu falei, irmão, vai ter encontro de casal nesse ano. Fica tranquilo, mas deixa eu te falar algo. Não adianta nada ter encontro de casal se você não aplicar todo dia o que a palavra de Deus está escrito. Porque tudo que está no encontro de casal é o que está na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala para você ser como um marido, ser como Cristo para a igreja. Para o filho honrar pai e mãe. Para a esposa se submeter. E é só praticar isso. Manda você ter fé. Fé é você chegar e falar assim, meu, não importa o que aconteça, se vier um ET aqui eu não acredito, porque eu sei que meu Deus é meu Deus. Os irmãos entendem isso? Deus quer te levar para um novo nível, para que esse ano de 2026 não seja igual de 2025, igual de 2024, ou até pior que os outros anos. Não, é para você crescer, é para você avançar. Quantos estão comigo nessa noite? Hoje é um chamado, hoje é uma convocação, para você falar assim: ó, essa situação não vai ficar assim. Eu vou me posicionar, eu vou participar, porque se a igreja está achando que é bom fazer isso, é porque é bom para mim. Se o pastor está falando que é bom, e está escrito na Bíblia que tem que jejuar e orar, eu vou jejuar e orar, eu vou me posicionar, mas isso não vai ficar assim. Aí você fala: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para receber do Senhor. Onde você está? Feche os seus olhos.
Jesus, quero declarar.